dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 9 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre o Twitter querendo virar um WhatsApp, redução de preço dos produtos da Apple no Brasil, Google promovendo o protocolo HTTPS e a proibição do uso do Galaxy Note 7 em alguns voos da Austrália. O episódio de hoje é patrocinado pelo aplicativo Negot, vou falar mais sobre eles daqui a pouquinho. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Airbnb, que publicou ontem um documento de mais de 30 páginas anunciando uma série de mudanças que eles vão implementar na plataforma para ajudar a combater a discriminação. Não faz muito tempo eu comentei aqui que o site estava sendo bastante criticado porque existe uma espécie de preconceito que permeia a plataforma, o que torna mais difícil uma pessoa negra conseguir a aprovação de um aluguel temporário do que se ela fosse branca, por exemplo. No documento, o Airbnb diz que, dentre outras coisas, vai iniciar essa mudança de dentro para fora, aumentando a diversidade dos profissionais que eles contratam, e também que vai dar mais ênfase nas reputações dos usuários do que nas fotos dos perfis para reduzir as oportunidades de preconceito, seja ele intencional ou não. Ontem, a Niantic e a Nintendo anunciaram que, depois de mais de um mês de atraso, o acessório vestível do Pokémon GO finalmente vai começar a ser vendido na semana que vem. Esse wearable de $35 serve para ajudar o pessoal a ficar sabendo quando tem um Pokémon por perto, mesmo que o celular esteja guardado, ele vibra quando isso acontece e fez bastante sucesso quando ele foi anunciado. Ele chegou a esgotar bem rápido até durante a pré-venda, todo mundo estava na expectativa para receber, mas na semana do lançamento, no final de julho, a Nintendo avisou que ia demorar mais um pouco para ele chegar. Agora, esse mais um pouco ganhou uma data, ele chega na semana que vem, mas a parte chata é que, pelo andar da carruagem, não dá pra ter muita esperança que ele seja lançado no Brasil. Quem quiser o Pokémon GO Plus vai ter que trazer de fora. Agora o assunto é o Google, que anunciou ontem que, a partir de janeiro do ano que vem, todos os sites que transmitem senhas ou números de cartão de crédito e usam o protocolo HTTP ao invés do HTTPS vão ser marcados como não seguros pelo Google Chrome. Essa é mais uma das várias medidas que o Google vem anunciando para tentar motivar os sites a migrarem para o HTTPS, que oferece uma conexão mais segura do que o HTTP, e sem dúvida não deve ser a última novidade que o Google anuncia em relação a esse assunto, para tentar deixar a web mais segura para todo mundo. Bacana! Ainda sobre o Chrome, ontem o Google anunciou que vai levar o Android Pay para a internet, permitindo que ele seja usado como forma de pagamento para quem estiver acessando uma página através do Google Chrome. Com essa novidade, o Google espera conseguir aumentar bastante a participação de mercado do Android Pay, já que ele vai deixar de ser uma opção de pagamento só em lojas físicas e dentro de aplicativos. Dando sequência às notícias sobre o Google, ontem eles anunciaram que vão comprar por $625 milhões a empresa Apid, que oferece uma plataforma de distribuição, administração e análise de APIs. Numa declaração a respeito da compra, a Diane Greene, que é vice-presidente sênior do Google, disse que a aquisição vai ajudar bastante a plataforma de serviços de nuvem da empresa, oferecendo um leque de ferramentas ainda mais úteis para os desenvolvedores que usam os serviços deles. E fechando a parte sobre o Google, ontem foi liberada a versão 2.0 do Google Fotos para iOS, trazendo umas novidades bem legais. Agora dá para transformar as live fotos do sistema em GIFs, igual que dá para fazer usando aquele app Motion Stills, ele também facilita a postagem de vídeos para o YouTube, dá a opção de organizar as fotos por data de criação ou data de adição e permite que o usuário escolha as fotos que ilustram as galerias de pessoas lá dentro do aplicativo. E já que eu falei em fotos, deixa eu dar uma informação rápida pra galera que usava o Picture Life. O SmugMug enviou um e-mail pro Will aqui do Loop dizendo que eles conseguiram importar mais coisas que estavam perdidas lá no final do Picture Life, então fique esperto que, se você receber esse e-mail, talvez valha a pena você refazer o processo de importação, especialmente se da primeira vez você tenha dado falta de algumas fotos, como foi o caso da maioria das pessoas. Agora o assunto é a Sony, que lançou ontem aqui no Brasil o Xperia E5, que vem para concorrer com aparelhos ali na categoria dos smartphones mais básicos. Com processador quad-core, 1,5 GB de RAM, 16 GB de armazenamento expansível e bateria de 2.300 mAh, o Xperia E5 tem uma câmera traseira de 13 megapixels e uma frontal de 5 megapixels. Ele chegou custando R$ 1.400, o que foi um preço que nosso amigo Paulo Riga, lá do Tecnoblog, classificou como incompreensível, levando em conta as specs mais modestas do aparelho, e eu sou obrigado a concordar com ele. Agora o assunto é um evento que a Microsoft deve fazer em outubro, mas antes eu quero falar do Negot, que é o patrocinador do episódio de hoje e é um aplicativo customizável que funciona como catálogo, plataforma de conteúdos, tipo vídeos e PDFs e envio de pedidos. Quem trabalha com catálogo sabe como é complicado ter que ficar atualizando, imprimindo várias vezes, custa caro, desperdiça papel, e é justamente por isso que o Negot é uma solução muito melhor e bem mais eficiente. Ele é feito com foco no iPad, o pessoal de lá se preocupa demais em sempre atualizar o app o mais rápido possível com recursos novos do iOS, mas ele também funciona numa boa em smartphones, tanto iOS quanto Android, é universal. Além disso, ele é construído para funcionar 100% offline e funciona de um jeito otimizado que só envia ou recebe dados novos quando muda alguma coisa no catálogo. Isso significa que mesmo com uma conexão mais fraca, o pessoal de campo consegue usar e receber informações ou até registrar novos pedidos. Outra coisa bacana é que eles trabalham em conjunto com os departamentos de TI, de empresas e sistemas de gestão, oferecendo integração com sistemas ERP, banco de dados e web services. Por causa disso, eles atendem empresas de vários mercados, incluindo marcas como a Cavaleira, Lança Perfume e a Beira Rio. Por isso, ó, se você quiser ter um catálogo e força de vendas customizado para o seu negócio, com o seu logo, as suas cores, conteúdos, manuais, campos específicos de pedidos e tudo mais, faz o seguinte, acessa o endereço negotti.com, negotti.com e bate um papo com ele. Você vai ver como vai ser bem mais fácil e bem mais barato usar um catálogo digital. De novo, o endereço é negotti.com. Obrigado aos nossos amigos do Negotti pelo apoio contínuo ao Loop Matinal e a você por visitar o site deles para prestigiar o patrocínio e conhecer melhor o produto. Ontem pintou a informação de que a Microsoft deve fazer um evento em outubro para anunciar novos hardwares. De acordo com o ZDNet, esse evento deve acontecer no dia 26 de outubro e, dentre os anúncios, a principal novidade deve ser um dispositivo tudo em um da linha Surface rodando Windows 10. Eles disseram que a Microsoft vem testando diversos tamanhos de tela e que pode ser que ele chegue com até 27 polegadas. Agora eu vou falar sobre a Samsung, que não para de ser alvo de más notícias por causa das explosões e do recall do Galaxy Note 7. Primeiro, apareceu nos Estados Unidos o caso de um carro, Grand Cherokee, que pegou fogo, deu perda total, depois que um Galaxy Note 7 se incendiou enquanto recarregava dentro do veículo. Depois, pintou a notícia de que na Austrália, três companhias aéreas decidiram proibir que os donos do Note 7 recarreguem ou até utilizem os celulares durante o voo. Numa declaração para o Gizmodo, as empresas aéreas disseram que estão agindo por iniciativa própria e que essa não foi nenhuma recomendação da Agência de Aviação da Austrália e muito menos da Samsung. Agora, nessa mesma matéria, o Gizmodo disse que consultou a Agência de Aviação dos Estados Unidos sobre esse caso e a agência disse que vem estudando a situação e vai publicar logo logo uma recomendação de como proceder com quem quiser embarcar num avião portando um Galaxy Note 7 nos Estados Unidos. Bom, agora eu vou falar sobre a Apple, que reajustou para baixo os preços de quase todos os produtos dela aqui no Brasil depois do evento de quarta-feira. Os descontos, que variam entre R$ 200 e R$ 3.300, foram aplicados em quase todos os iPhones, iPads, além também de terem atingido as linhas de iPods e até a Apple TV. Além disso, a Apple também mexeu nas capacidades dos aparelhos, matando a opção de 16 GB para quase tudo e substituindo pela opção de 32, e trocando as opções de 64 GB pelas de 128 na maioria dos casos também. E já que eu citei o evento da Apple, ontem ela disse que não vai mais divulgar os números relativos à pré-venda de novos iPhones. O motivo, segundo a empresa, é que como todos os anos a demanda é muito maior do que a quantidade de aparelhos disponíveis, no final das contas, esse número só representava a quantidade de iPhones que eles tinham conseguido fabricar a tempo do lançamento e não servia para mais nada. E falando nos novos iPhones, três dos principais executivos da Apple deram uma entrevista pro John Peckowski do BuzzFeed para falar sobre o fim da entrada do fone de ouvido. Lá eles dizem basicamente que essa decisão proporcionou as melhorias da câmera, da bateria, do processador e da impermeabilidade do iPhone 7, e se você quiser ler a entrevista completa, o link tá aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. E fechando a parte sobre a Apple, quem também aproveitou para dar uma entrevista foi o Shigeru Miyamoto, também conhecido como o pai do Mario, e lá ele tratou da chegada do Super Mario Run para o iOS. Ele conversou com a Time a respeito do impacto da chegada do Mario no mundo móvel, o que levou a Nintendo a lançar o jogo com exclusividade para o iOS, e na verdade o papo todo é bem bacana, especialmente para quem sempre gostou do Miyamoto e ficou bem feliz em ver ele lá no palco da Apple na quarta-feira. E por último, eu vou falar do Twitter, que anunciou ontem uma novidade para a plataforma de mensagens privadas, que essencialmente vai transformar o recurso num concorrente do Telegram, do WhatsApp ou do Facebook Messenger. Agora, lá na parte das mensagens privadas, vai dar para ficar sabendo quando a pessoa do outro lado tiver visto a sua mensagem, vai dar para ver quando a pessoa está digitando e a interface vai exibir aquela prévia lá, com um pouco do texto e a imagem de destaque para links enviados durante o papo. De acordo com o Twitter, a novidade já está começando a ser liberada para todo mundo que usa tanto os apps de iOS e de Android quanto a plataforma web, e quem não quiser que a outra pessoa ou as outras pessoas, no caso das DMs em grupo, fiquem sabendo quando uma mensagem for lida, vai poder desligar esse recurso lá na área de segurança nos ajustes do perfil. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Negote pelo patrocínio do episódio de hoje, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira. Não pus a data de novo. Que nosso amigo Paulo Riga, lá do Tecnoblog, classificou. O Gizmodo diz que consultou a agência de... Azensa? Tá difícil, hein?